senhoras e senhores, ao Responde Crashadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Caruso.
Eu sou o Tibério.
E eu sou o Elvis.
E a gente já começa falando do cancelamento de Luke Cage. Eu até vi que o ator se despediu no Twitter e agradeceu a todos da Marvel pela oportunidade, aquele blá blá blá. Mas será que isso significa que não vai nem ter mais defensores?
Cara, eu acho que não é nem só o cancelamento do Luke Cage, tem o cancelamento de Punho de Ferro junto também, né? Tá esquisito aí. Já foi especulada a possibilidade de ser uma debandada, porque a Disney quer fazer o sistema de streaming dela, né? Mas não sabemos, porque Demolidor parece que continua, sabe? Então as coisas estão um pouco esquisitas, parece que nem tudo anda às mil maravilhas.
É, agora, por outro lado, a gente já tinha comentado aqui antes que a Netflix nos produtos próprios tem rateado um pouco na qualidade, e eu ouvi falar muito mal das temporadas seguintes dessas séries da Marvel. Então isso acho que pode ter sido um outro fator pra ajudar. Além dessa história da Disney também, o troço não tá tão bom assim, não tá bombando.
A Netflix, ela chegou a vir a público falar que foi decisão dela, porque questionaram se tinha sido uma decisão da Disney, e ela falou que não, ela foi uma decisão da própria Netflix.
É, mas eu acredito nisso, cara. Eu não conheço ninguém que viu o novo Punho de Ferro, e acho que conheço uma pessoa só que viu Luke Cage.
Eu vi o novo Punho de Ferro.
Você viu?
Vi.
Eu estava vendo.
É, eu gostei, cara. Eu gostei, mas eu sei que eu não sou representativo de nada. Eu gostei mesmo sabendo que era ruim.
Mas você gostou da primeira também?
Gostei, eu sou a única pessoa que gostou da primeira.
Ah, então então é maluquinho mesmo. Então...
Mas a segunda é melhor do que a primeira. A segunda, sem dúvida, é melhor do que a primeira.
Vi a segunda porque eu realmente não gostei da primeira.
Cara, assim, o que me faz gostar da primeira temporada de Punho de Ferro é que normalmente as séries do Netflix, da Marvel, o elenco de apoio, a extensão ali, você saiu do principal e do amiguinho do principal ou da namorada do principal, o elenco, a extensão do elenco ali, normalmente assim, é escabrosa de ruim. Punho de Ferro, eu gostava dessa galera, gostava do vilãozinho, daquele meio-irmão dele, gostava do interesse amoroso dele, gostava da, né, da Colleen e tal, só não gostava do Davos, que eu acho muito mal escalado, aquele vilão, parece que o cara tá, sei lá, bebendo na Lapa ali, não mete medo em ninguém, tipo, o cara mirradinho, baixinho.
Mas e Luke Cage, você chegou a ver a nova?
Vi, chatíssimo, Luke Cage dá muito, muito sono, cara, é soporífero total. E aí nessa segunda temporada, cara, bem, se você não quiser ouvir spoiler, dá uma pausinha aí agora, porque o spoiler é bizarro. Na segunda temporada eles fizeram coisas que eu jamais imaginaria que uma série do Netflix da Marvel ia ter coragem e autonomia pra fazer, entendeu? O Punho de Ferro termina a temporada, deixa de ser o Daniel Rand e passa a ser a menina. A menina passa a ser o Punho de Ferro.
A Colleen, é.
É. E eu achei isso muito maneiro, porque ela manda muito bem, ela é super carismática, ela luta bem. E quando eles começaram a ameaçar essa brincadeira aí, eu falei, ah, tá, acho que nunca que eles vão fazer isso. E eles fazem, eu fiquei empolgado pra ver uma terceira temporada, mas me fudi, né?
Mas teve uma coisa que você falou que é até engraçado, porque na verdade o elenco de apoio de Punho de Ferro é melhor que o Punho de Ferro. Eu acho que ele como ator pode até ser legal, mas o cara falar que treinou algum tempo pra poder lutar artes marciais pra fazer aquele papel, amigo, me desculpa, mas tu lutava em algum lugar bem estranho, porque
não era todas as séries do Netflix, da Marvel, elas têm uma dificuldade com o roteiro, eu acho, porque assim, são séries que não têm um orçamento muito extensivo, elas se pretendem séries de ação, mas ação custa dinheiro. É o que os caras fazem? Eles enrolam, tem um blá 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 surreal. Então todo herói precisa decidir ser herói novamente, gastar sei lá quantos episódios, tendo uma crise existencial entre ser herói e não ser herói. Tem tudo, pô, discussões e DRs longuíssimas e tal, que é a maneira que você tem de estender, né?
Quem deve estar mega preocupado é a Jessica Jones, né, cara? Porque a segunda temporada foi bem pior do que a primeira. Então,
nossa,
nessa coisa de cancelamento.
Não, é inacreditável. Eles fazem uma série que a princípio mostra a origem dela e tal, bacana, e fazem a segunda temporada que mostra a origem dela de novo. Que vai relacionar com a mãe. Cara, caralho, vamos andar pra frente, cara. Essa mulher não podia ser uma mulher qualquer? Tipo, uma outra que apareceu com os mesmos poderes, ela vai descobrir que é uma... Tem que ser... Ah, não, viagem demais, cara. fiquei chateado.
Agora, por outro lado, eu ouvi comentários muito positivos sobre a terceira de Demolidor. Alguém já viu ou não? Tá na minha lista aqui.
Eu tô terminando agora. Falta um ou dois episódios pra eu terminar.
E aí, tá bom ainda?
É, ok, cara. Eu tenho sérios questionamentos. Eu não aguento mais herói que não pode ir pro hospital, sabe? Não, hospital não! Não aguento mais isso. Não aguento policial que não pode investigar o caso e jornalista que não pode fazer a matéria. Aff. Mas ok, tem lá o Vincent D'Onofrio, ele segura bem como rei do crime, é bacana ver ele na cena. Temos mais uma origem que se arrasta, bicho. 12 episódios, né, pra você ter essa origem contada aí. Mas ok.
Eu não vi ainda não. É, eu gosto do Vincent D'Onofrio, mas me falaram que ele tá copiando os trejeitos do personagem dele do MIB. Isso não é uma boa referência.
Aquele da barata?
Não.
É, ele
não.
Tá andando igual o cara da barata.
Não.
Que sacanagem.
Falaram isso no grupo do Telegram dos Padrinhos.
Ah, não.
É. Olha, eu só fico feliz de ninguém ainda ter se manifestado contra o Justiceiro, que pra mim foi a melhor de todas. Então, tô aí na esperança de ter um segundo.
É, eu, por enquanto, guardei todas essas séries junto com Walking Dead. Tá lá, guardado um dia, quem sabe.
Com o cancelamento dessas duas séries aí, cara, quem sabe agora Inumanos vai pra frente.
Não, não vai.
Inumanos vai ser a salvação da Marvel no Netflix.
Será que não tem um risco, assim, deles continuarem com os personagens, por exemplo, como o Defensores ou Heroes for Hire lá?
Pois é, eu achava, mas o Luke Cage se despediu do personagem. Ele falou, gente, muito obrigado, cancelaram o contrato do cara e ele agradeceu a todo mundo, fez um fair play lá. Por isso eu achei estranho, acho que não estão pensando em usar o cara de novo.
É, então, de novo, isso eu acho que, cara, não tem orçamento pra isso, mas o que poderia ser uma salvação, porque outra coisa que acontece também, eu acho que eles se estendem muito, assim, os episódios de 55 minutos podiam facilmente ter 42 e não precisava ter algumas séries que tem 13 podiam ter 8, sabe? O Punho de Ferro, a segunda temporada, tem 8, por exemplo, melhora um pouquinho. Mas uma coisa que poderia acontecer era, a galera não tem mais série própria, e você faz uma série só com todo mundo. Aí um episódio é Demolidor e Jessica Jones, outro episódio é Jessica Jones e Punho de Ferro, aí o outro é Punho de Ferro e o Luke Cage. Enfim, e aí você tem historinha pra fazer arcos curtos, que eu acho que isso também eles tinham que investir mais em arcos de 2, 3 episódios, ao invés de você ficar fazendo um arco longuíssimo, cara.
É, isso é uma coisa mais dinâmica, né?
Mas, cara, a galera, você não pode ter uma folha de pagamento que todo mundo é protagonista, né?
E se por um lado a Netflix tá cancelando algumas coisas, por outro ela chega com um saco de novidades.
Agora, se tem uma coisa aí que pode sair desse saco aí da Netflix, é a temporada nova de S.H.I.E.L.D., né, cara? Porque pra mim é a melhor série da Marvel, né, que até hoje, né?
É, né? Caraca, aquela quarta temporada, meu Deus do céu, cara.
Tá bom mesmo, né?
Que temporada foda, bicho.
Engraçado. Eu abandonei, nem terminei a primeira.
Eu não consigo nem dizer assim, tipo, assiste, porque a primeira e a segunda temporada são muito sofridas. São assim, era difícil mesmo de ver, cara. Eu só comecei a avançar um pouquinho mais quando eu comecei a ver na esteira, porque aí não tinha como eu dormir. Se eu dormisse, eu caía na esteira. A terceira começa a ficar bacana, mas não dá pra você ver sem ter visto a primeira e a segunda, entendeu? A terceira começa a ficar bem, bem interessante. A quarta temporada, melhor que Game of Thrones, cara. É, foi a melhor série.
Também
não exagera.
Caramba, que exagero, cara.
Exagero sim, cara. A quarta temporada, brother, a quarta temporada misturava, parecia Matrix com quadrinho, com... Sei lá, caralho, a quarta temporada era tipo... Caralho, o que que eles estão fazendo? Foi foda pra caralho, bicho.
É, mas eu posso ver a partir da quarta ou eu vou perder muita coisa? Quer dizer, eu vou perder muita coisa, claro, mas importa o que eu vou perder?
Não, eu acho que não é uma questão de perder muita coisa, não. Eu acho que ela não vai ter o mesmo efeito, entendeu?
Você não vai ter afinidade com os personagens da mesma forma, entendeu?
Exatamente, cara.
Porque antes era muito chato e agora você tá pensando, cara, que legal, ela tá boa. Então você vai pensar...
É o bode na sala, né?
É, o bode na sala.
Não, é mais porque é Matrix com Lost também. Eles pegam, tipo, aqueles personagens que você já viu e colocam eles em outras posições e fazem outras viradas de roteiro. Caralho, é muito, muito foda, cara.
É que assim, eles saem muito de perto dos Vingadores e dos filmes, sabe? Então fica tipo assim, meu irmão, sabe uma coisa? Se vira aí agora, que é contigo mesmo. Esquece aquela porra que tem que ficar fazendo referência com Thor, com não sei o quê.
E parece que eles têm uma... Não sei se é isso, não tem informações pra isso, mas dá uma sensação de que eles estão numa de tipo de... Quer saber, essa porra vai ser cancelada a qualquer momento? Então vamos fazer cada episódio, cada temporada, como se fosse a última pra gente sair com gosto. Então, a terceira temporada tem um episódio que eu acho foda pra caralho, que é da galera, o Tibério talvez vá lembrar desse, se eu não me engano, é o 15º episódio, a galera no outro planeta, o episódio todo azul, a galera no outro planeta resgatando alguém lá, quando você descobre o que aconteceu com um personagem que tinha ficado num outro planeta. Caralho, esse episódio é foda.
É o 15º episódio? Quantos episódios tem por temporada, hein?
Não, mas na terceira os episódios já estão bacanas já. Foda é que assim, cada temporada tem 20 episódios, né? Tipo, é série de ainda, TV.
Daquele esquema antigo, né?
É série longa, né?
Aí na quarta temporada, o que eles fazem que também é genial, tem como se fosse duas temporadas dentro, tem dois arcos dentro da temporada. Ou três até. Então, a logo, bicho, muda.
É mudando, né?
Dentro desses arcos. Caralho, é maneiro para um caralho, cara. Fora pra caralho.
O cara não se importa com as pedras bem boba, mas é maneiro assim.
Aí. Tá bom. Vou tentar me esforçar pra.
Cara,
pra
a minha mãe tava vendo Agents of Shield.
Olha aí.
Pera que eu nem lembro o episódio exatamente que eu. Eu sei que não terminei a primeira. Vou tentar descobrir. Eu realmente não vou querer ver do início de novo.
O legal é isso assim: você tem aquela relação com o personagem que você não vai ter se você começar a ver agora. Tipo assim, exato. Ah, esse Mac, grande merda, Mac, quem é ele, sabe? É, e você, não, pô, tem toda uma relação da Daisy com ele, da. Sabe? Aí você fica. O problema é esse.
E é exatamente isso que o Tibério tá falando. Porque mais do que, pô, sei lá, produção. Porque a produção fica bacana. É, as cenas de ação também ficam legais e tal, mas mais do que isso é uma coisa meio como se fosse novela, mas sem ser novela, é uma coisa você mudar os personagens de lugar, mudar
é
as posições das pessoas é, só que, cara, com viradas que você não teria na novela, que a novela fica muito tempo numa mesmice pra você ter, sei lá, um meio da novela que dá merda e um final que tudo se resolve, não, cara, é mais tipo, episódio por episódio assim.
Beleza. O que mais tem de bom?
Olha, eu vi que vai ter Cubo e as Cordas Mágicas. Pra quem gosta de animação em stop motion, esse filme é da Laika. É, eu tinha vontade de um dia fazer alguma coisa sobre Laika, mas vocês são chatos, bobos e feios e não gostam da Laika, então...
Minha tia tinha um cachorro chamado Laika, inclusive. Eu gostava.
Um cachorro chamado Laika? Que maneiro. Homenagem aos russos?
A Laika foi a cachorra que foi pro espaço, né? Então, por isso.
Exatamente.
Mas a Laika, se não me engano, também é uma produtora russa, então ela tem tudo a ver. Mas, de qualquer maneira, esquece tudo isso. Cubo e as Cordas Mágicas é um filme de animação, concorreu ao Oscar e é do cacete, é muito bom.
Bem, já que você tá falando de animação, tem aí animação nacional, né? Que são as super drags com a voz da Silvete Montilla, que é uma drag hilária de São Paulo. Eu já vi ela se apresentando quando a Bianca Del Rio veio pro... A galera que curte o RuPaul vai entender essa referência. Quando a Bianca Del Rio veio pro Brasil, fez uma apresentação em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, quem fez a semestre cerimônia foi a Silvete Montilla. Engraçada para cacete, cara. Desde então, eu sigo no Instagram, fico querendo ver show ao vivo. E já vi umas chamadas, achei bem engraçado, cara. Super drags. Quer dizer, não sabemos também, né? Com nosso novo presidente aí, pode ser que tudo isso seja proibido e... Não sei se vai poder, né? Enfim. Mas no DOPS deve passar, que é uma beleza.
Falando em polêmica, House of Cards vai voltar aí sem o Kevin Spacey, hein?
Eita!
Como é que será que eles vão justificar isso?
E vamos falar que ele morreu, né?
Sim, ele morreu. Tanto que a imagem de apresentação, o pôster, é ela na frente da lápide.
Ah, eu nem vi, não. Não vi nada. Eu tô
como
zero.
É que ele morreu, né? Como é que justifica o
a
cara...
A questão também é... Eu acho que mais até do que como é que justifica, porque, pô, um personagem central com um ator que também era... Era bem, apesar das controvérsias, né, extremamente carismático, num personagem que era carismático. Você tem que ter um roteiro que consiga se sustentar muito bem sem ele. Tô falando total de orelhada porque eu não vi nem meio segundo dessa série. Mas, assim, mais do que justificar, você tem que manter, né? Você tem que manter um interesse.
Olha só, a gente pode falar o que quiser do Kevin Spacey, mas ele é um ator muito bom. Outro dia revi um filme antigo dele, é o A Vida de David Gale, do Alan Parker. Cara, filmaço e o cara tá mandando muito bem no filme. O cara é bom, fazer o quê?
É, quem sabe a gente pode também começar a reconsiderar as pinturas do Hitler também, ver se vale a pena.
Agora, falando em polêmicas, eu não vi o filme do Death Note, mas eu ouvi falar muito mal. Todo mundo que eu conheço falou tão mal que eu quase que deu vontade de ver. E vai ter Death Note 2. Por quê, gente?
Caralho, mas vamos fazer uma continuação dessa merda.
Não. Vamos fazer uma continuação, não. Vamos fazer duas. É o Death Note 2 e 3.
Não, cara, mentira. Não vai, não, mentira.
Não é 2 e 3. Tem Death Note Iluminando um Novo Mundo e Death Note O Último Nome.
Não, O Último Nome é a continuação, é o 2.
Tá, e o Death Note Iluminando um Novo Mundo deve ser animação, deve ser alguma outra coisa.
Iluminando um Novo Mundo é animação.
Tenha medo, tenha muito medo.
Outra série que tá chegando agora na Netflix em novembro, The Sinner, temporada 2, cara. The Sinner, pra quem não lembra, é a série que eu recomendei no nosso episódio de IndicaFlix, que quem ainda não viu deve ver.
Eu vi.
E aí, curtiu, cara?
É, não, olha só, vou dizer, gostei um pouco, mas uma coisa me incomodou muito na série é o seguinte.
Bom mesmo é Shield.
É, porra, não, nada se compara. Quarta temporada de Shield, vou te dizer que, cara, é quarta temporada de Shield, Guerra Infinita. É isso aí. Mas o The Sinner também, aviso spoiler, se você não tá interessado, porque eu acho que é o tipo da série que, assim, eu acho que vale mais a pena você sentar o dedo e assistir sem saber nada, né? Se você topa saber uma coisinha ou outra, escute aí por sua própria conta e risco.
Mas o que você vai falar não é nada que estrague, não, né?
Não, é o seguinte, você falou lá no episódio de IndicFlix que era uma família tradicional, comum, americana, e que aí, do nada, a mulher surta, vai lá, surta e mata um cara na praia. O que me deixou curioso, que me deixou instigado pra assistir, é como é que a gente... E essa é meio que a premissa da série, que é como é que você resolve um crime, no sentido detetivesco da parada, que você não tem o motivo. Você tem a arma do crime, você tem o criminoso, né? Não tem... O suspeito já tá resolvido, você só não tem o motivo. Isso pra mim era uma coisa diferente de soluções de crime, de histórias que vão solucionar crime. Você tirar esse elemento, porque normalmente você tem a suspeita, não tem a arma do crime, ou você tem a arma do crime, não tem o suspeito, enfim. Então, como é que você conta tirando só esse elemento? Só que o que me incomodou na série é que ela vai usando, à medida que os episódios vão avançando, de retcon, de coisas que você, como espectador, não tem como saber. A partir do momento que a série começa a usar retcon, você fala, então tá, então foda-se, então vocês contam aí, eu passo a ser apenas espectador, eu não posso tentar adivinhar e tentar resolver o caso junto com o detetive, porque tem informações que não me deram. Não é com aquelas informações que eles apresentam no início da série. Eles vão ficar tirando umas informações do saco lá no meio da parada e falar, porra, aí atrapassa. Aí é fácil, aí qualquer um escreve isso aí.
Sério que isso te incomodou tanto? Porque, na verdade, a gente foi conhecendo a vida dela, entendendo. Aí a história começou a fazer sentido, né? Não é um enigma.
Me incomodou. Pra mim, é você montar um quebra-cabeça sem a imagem principal e com peças que não estão ali. Ah, mas eu tenho essa peça aqui que tava escondida, ó. Que só eu tenho aqui na minha mão pra encaixar. Ah, viu como eu sou inteligente? Porra, aí não vale, bicho. Não é assim.
Acho que tá sendo um pouco rigoroso demais com essa questão.
Nisso eu gosto daquele filme do Wolverine contra o Batman. O grande truque. Esse filme é maneiro. Tá tudo ali, isso não sacou, é que você
é
idiota.
Pois é, isso é maneiro. Que aí quando você vê a parada, né? Você tipo fala, tá, olha aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Agora, você ficar escondendo informações, pra isso eu acho desonesto. Mas a pessoa sabendo que isso vai acontecer, talvez se divirta.
É, anyway, a temporada 2, pelo que eu li, é outro crime, outras pessoas, outros personagens. Aquela história se fechou, agora é uma nova história. Eu acho que a única coisa que se mantém é aquele personagem do detetive, ele que vai investigar.
É o Harry Ambrose, né?
É, que é o Bill Puma.
É, realmente, acontece agora em Nova York, ele volta pra cidade dele de Nova York e aí é outro esquema.
Mas tá aí, eu vou colocar na minha fila.
E eu acho que tem umas duas que a gente podia falar aqui, que é o Narcos, que é uma série boa, mas tipo, ninguém aguenta mais.
É, eu também não pretendo ver não, cara.
Cara, não dá. É Narcos México e She-Ra.
She-Ra, que foi envolta aí em várias polêmicas, né? Porque
Mimimi nerd.
O design do personagem principal ficou. Uma galera ficou dizendo que tava meio masculino e que não era minha She-Ra e tal. Só que, caraca, a She-Ra dos anos 80 não era na época, porque na época tudo era meio assim. Mas você vendo hoje, cara, ela é extremamente sexualizada, é meio esquisito. E aí, ó, uma menina de 17 anos e tal, né? Deve tá querendo o quê? Encher a mulher de peito e de... Enfim, complicado.
É, o público é outro. Agora é pra criança, assim...
É. Eu vi uns prints, eu só achei um traço um pouquinho mais infantilizado, né? Mais fofinho, digamos assim, né?
É, mais anime.
Mais anime, é. Né? Talvez seja isso.
Mas por que é? O público é esse, né?
É, mas aí entra de novo naquela mesma reclamação do Thundercats também, que fizeram aquele Thundercats tipo Steven Universe, né? Que é tipo meio atarracadinhos e tal, deformadinhos, né? A galera, destruiu a minha infância! E eu não consigo entender esse conceito que, cara, os desenhos continuam lá, tu quer ver. Ninguém apagou, não desenharam por cima, entendeu?
É, o público agora é outro. Você vê que os personagens todos são infantis, aí tem... É público feminino, você vê que a maioria dos personagens são meninas, então não é pra esse barmanjo aí, né, que tá reclamando.
É interessante outro, né? A gente, sei lá, como conscientização de público, o cacete A4, começar a entender que mulheres vêm em vários formatos, cara. Não é só aquele formato Barbie que a gente tava acostumado nos anos 80. A mulher, pra ser entendida como mulher, não tem que ter cintura fina, peitão, bunda. Não, cara. A mulher é baixinha, gordinha, forte, fraca. É, tem vários formatos, cara. Que nem homem, cara. Senão, aí tem um filme com o Kevin James e todo mundo fica, o que que é esse? O que que é isso? Não estou entendendo.
Sacanagem, todo mundo pega no pé do Kevin James, só porque ele é gordinho.
Eu peguei birra por causa, eu adoro o Kevin James, mas eu peguei birra por causa da Amy Schumer, que fica falando que ela, pra ela fazer um filme onde ela é considerada acima do peso, ela tem que perder 20 quilos. Enquanto isso, o Kevin James faz um filme em que ele casa com uma supermodelo e ninguém questiona a realidade disso aí. Tipo, todo mundo quer dar pro Kevin James na realidade de Hollywood. Mas, dito isso, o stand-up dele é muito, muito bom, cara. O Sweat the Mall Stuff. Eu tô louco pra ver o stand-up novo, que também tá no Netflix, porque eu só tinha visto esse especial, adoro, e quero ver esse segundo pra ver se sustenta o mesmo nível.
Maneiro. A gente também tem a quinta temporada de Vikings. É, eu não cheguei a ver a quinta, vi só até a quarta. Tava começando, cara, a ter uma barriga aí.
Me deu um desesperinho, cara. Achei que você fosse falar quinta temporada de Viking Cola. Tipo, me deu um
Viking Cola.
Chego, me deu um tremelique aqui.
Caruso, sabe o que é o Caruso? Renegando suas origens.
Eu não vou nem abrir essa porteira, cara.
Now, here comes the music.
E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Eu recebi um aqui do Itaú fazendo cobrança.
O Roberto Hunger Jr., não sei. É, bom, ok. Ninguém acerta meu nome também, então dane-se. O Roberto Hunger Jr.
Roberto Júnior, cara.
Isso, Roberto Júnior, ok. Ele comentou aqui no site. Todos os filmes aqui mereciam uma oportunidade. Cadê a Netflix que não chuta esse podcast?
Porra, Netflix.
Conteúdo transbordando pelo podcast de vocês, parabéns. Só o filme / trilogia do Guga me deixou receoso se atingiria algum sucesso. Afinal, se a produtora imaginária que ele imaginariamente contratou não conseguiu imaginariamente escalar o ator que ele queria pro filme imaginário dele, o que dirá na realidade?
Cara, aquilo foi muito surreal, cara.
O Caruso questionou na hora, né? O Caruso questionou, tipo assim, você não conseguiu na sua imaginação contratar o Celton Mello, é isso mesmo?
Cara, nunca vi falta de orçamento imaginário.
Nem Wagner Moura ou Celton Mello, no máximo imagina um Dado Dolabella com esse empenho aí.
Meu Deus.
Kleber Bambam. Mas...
Caralho.
Esse engano, Igor. Mas o filme do Guga foi muito bem pensado. Eu viria o Didi numa pegada Breaking Bad.
É, foi muito bem pensado porque ele demorou umas 5 horas pensando, né? Então realmente foi literalmente bem pensado.
Mas foram as horas que ele demorou enquanto ele falava com a gente, né?
Mas, cara, o Guga é um cara muito gente fina, né, cara? O cara topou, entrou na brincadeira total, né, cara? Tipo, surtou lá no filme dele, gastou 2 horas naquela de vira-volta lá. Tipo, o cara se empenhou mesmo, né, cara?
E ninguém me tira da cabeça que ele tava lá inventando enquanto tava falando com a gente. Aquilo tava se formando na hora.
Melhor ainda.
Eu acho que o quarto dele deve estar todo riscado, que nem o menino do Acre que desapareceu lá com esse roteiro.
Aliás, eu não sei vocês, mas eu já contatei a minha atriz principal. Eu tive semana passada com a Guta Stresser. Falei pra ela, olha só, a gente bolou um filme do Chiclete com Banana e você vai ser a Rebordosa. Ela achou o máximo isso.
Olha só, olha só. Maneiro. Vou entrar em contato com o Cabo da Ciola agora, então.
A gente tem outra mensagem aqui do Bruno Halber, sei lá.
Bruno.
O Bruno, ele fala: ano passado, quando descobri o Podcrastinadores, meio que por acaso ouvindo Mundo Freak.
Aí.
A gente tava... Ah, a gente foi no Mundo Freak, verdade.
High five pro Andrei.
Aquele que a gente falou das histórias de meio de terror, né?
Eu fui nesse, cara.
Deve ter sido, acho que a gente só foi lá uma vez.
Caraca, cara, eu participei de uma parada de terror.
Sim, lembra que você ficou com o maior medinho? enquanto a gente tava falando, a gente tava contando nossos causos.
Caraca, eu devo ter ficado com tanto medo que eu apaguei da memória por uma questão de sobrevivência.
Não importa. Ele continua falando que nosso podcast pulou meio que imediatamente pra lista de podcasts prediletos, tirando o lugar de outros que eu ouvi há anos. Olha aí. A gente tomando posições.
Que responsabilidade.
Nossa, fiquei meio culpado agora, né?
É. E ele continua: aqueles que eventualmente perderam a graça. Tomara que isso não aconteça com a gente, que a gente não...
É, ou seja, segura o Tibério e vamos em frente.
Não, mas eu já comecei sem a graça, não tem como perder essa coisa.
É verdade. O Tibério nunca vai perder a graça.
Pra ele perder, ele tem que ganhar primeiro, depois.
Vai, continua. Mês passado, comecei a ouvir o GugaCast. Ainda não ouvi todos deles, mas tá quase lá.
Quer dizer, olha só, cara, a gente tá fazendo com o GugaCast o que o Mundo Freak fez com a gente vai virar a ex do Bruno já já. O próximo e-mail do Bruno é pro GugaCast, falando: não, e aí o GugaCast meio que pulou pro topo da lista, deixando de ouvir outros podcasts sobre os filmes e séries de TV. Que...
E essa história de terror e ex do Bruno pode ser um troço meio perigoso, né?
É mesmo, ex do Bruno.
Que cachorrada, gente, não falem isso.
Que cachorrada. Não vamos sumir por aí, né? E ele continua: hoje o GugaCast, né, ele fala que ele hoje divide o posto de predileto com podcastinadores. Então, ó, a gente não caiu na fila, a gente continua assim.
Olha só que beleza. High five pro Bruno.
Aê, vamos aproveitar enquanto tá durando.
É, ele continua: ouvir os irmãos Mafra com vocês foi praticamente um presente pessoal pra mim. Melhor crossover da história da podosfera ever. E manda aê, um coraçãozinho aqui de lado que parece um piruzinho. Eu nunca entendi muito esse símbolozinho aqui que as pessoas... É, um coração, mas não sei lá, parece uma bola.
Cara, não sei, cara. Consulta um proctologista, Tibério. Não sei se é pra...
Pelo tamanho, eu reconheço bem assim que é um piruzinho.
Se você tá, sei lá, achando que é isso que define... Bem...
Não é pontudo assim?
Consulte um médico.
E já tô na expectativa da parte 2 aí. Quero ver a outra série de 23 episódios que o Guga vai criar. E é isso.
Tá aí. Mas, cara, muita gente pediu. Então, pode esperar que a gente vai fazer aí no início do ano que vem uma parte 2.
Sim, e quando a gente fizer, pode esperar também que o Google uma hora conclua a ideia dele.
Na verdade, um easter egg. A minha abertura foi já da parte 2.
Ah, e se o Bruno estiver muito ansioso, não quiser esperar a gente fazer a continuação, pode ouvir os nossos prequels, né? A gente fez o filmes que deveriam virar séries e filmes que deveriam existir.
Não, foram dois de cada.
Não, a gente já teve dois filmes que deveriam existir. Agora esse filme que deveria existir Brasil e dois filmes que deveriam virar série.
É, isso aí.
Pronto.
E teve jogos de videogame que deveriam virar filme. Então, sei lá, por aí, cara. Teve uma porrada.
É, não larga a gente ainda, Bruno. Não larga a gente ainda.
Pô, são 5 anos de podcast, cara. Procura aí, tem muita coisa.
Mas, pessoal, antes de a gente encerrar, queria dar um aviso pra todos os nossos ouvintes. Se tiver alguém de Santos, a galera aí perto de Santos, de São Paulo... Eu vou estar participando da Santos Criativa Festival Geek, o maior festival geek gratuito do país. É importante botar ênfase no gratuito, porque acho que se tirar o gratuito não é o maior festival geek, né, obviamente, mas é o maior festival geek gratuito, que vai rolar no Centro Histórico de Santos. Vai ser sexta, sábado e domingo, dia 2, 3 e 4 de novembro. Vão ter várias atividades, eu vou estar participando de live, de debates, painéis e tal. E eu gostaria muito, muito, muito de encontrar os ouvintes dos podcastinadores de carne e osso lá em Santos, se tiver alguma por ali nas redondezas. Então fica ligado que, pô, tá rolando um evento bacana e gratuito pra você se divertir.
Mas, Caruso, o que vai ter de bom lá, assim? Porque você só falou que você vai estar lá, não vi nenhum nada interessante pra poder participar desse evento.
Pô, vai ter o Caruso de interessante lá.
Você quer que eu dê a programação do evento agora, é isso? Durante...
Não, tô zoando.
Não, mas a galera entra aí, cara, Santos Criativa Festival Geek, dá uma olhada na programação que vão ter convidados, se não me engano, acho que tem convidados internacionais também, tem... Enfim, bacana, cara, tô bem ansioso.
Caruso, depois manda o link que a gente coloca aqui no post.
Show de bola.
Então é isso, pessoal, manda um e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, manda um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E segue a gente no Twitter e no Instagram, @podcast.
É isso aí.
Eu fiz um Instagram só pra fazer isso, aliás, tem que aprender como é que funciona esse negócio aí.
Você criou um Instagram só pra seguir a gente?
Pois é, só pra seguir o podcastinadores.
E fica ligado aí no nosso próximo episódio, que a gente não vai dizer qual é, mas tá na ponta da língua.
Vai vendo. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.